Amém? Vocês entenderam? Entenderam? Cadê o Ender? O Ender sumiu? Ah, não, está ali. Não, o Ender já entregou o bastão. Ele já passou o bastão. Para quem, Ender? Passou? O cheque? O bastão está com quem, Ender? É? Bom, então eu vou arrumar. Se vocês passaram o bastão para mim, eu vou arrumar. O João Pedro sentando ali. Não, João. O João chegou agora, ele não está nem aí para a reunião de jovens. Amém. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos que falar. Né? Sempre a gente faz uma pergunta no começo, e da outra vez nós falamos que vocês poderiam começar fazendo uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sempre a gente faz uma pergunta para a igreja, né? E aí começa a falar. Porque o assunto, ele se reforça a partir da pergunta. E às vezes o jovem, como ele está buscando a Deus, né? Assim, tal, às vezes, durante essa busca, essa coisa, ele tem uma pergunta a fazer, uma dúvida, uma coisa, né? Gostaria de perguntar. Alguém gostaria?
Eu tenho a pergunta. Nós jovens que estamos buscando a Deus, qual é o espírito que a gente tem que ter hoje, nos últimos dias? Seria um espírito de tristeza, um espírito de alegria ou o quê?
Aí a pergunta e eu respondo. Eu vou responder com poucas palavras. O espírito vai depender do que Deus significa para você. Com qual espírito, no momento, você acha que o Gabriel tem em relação a Nathalie?
Hã? Muito amor.
Como é que é?
Muito amor.
Muito amor. Que mais?
Paixão. Calor.
Carinho. Que mais?
Carinho.
Carinho. O que mais?
Atenção, cuidado.
Atenção, cuidado. O espírito que ele tem hoje em relação a Nathalie, o espírito é, não é? Que ele tem em relação a Nathalie, é esse que vocês estão falando aí. Tá bem? Vamos ver, fazer uma outra pergunta. Vamos dizer assim, quer ver? Qual é o espírito que você acha que o neto ali, ó, tem em relação à irmã lá?
Medo, receio.
Medo?
Medo, receio.
Medo, receio. Olha o espírito que você está achando que você tem.
Tô brincando, viu, Neto?
Que Neto?
Deixa eu passar para outro aqui, vai, Wender.
Não, mas é sério. Será que é o mesmo espírito do Gabriel em relação a... Né? O Gabriel, quantas vezes você acha que ele telefona para Nathalie por dia?
Tem que contar por minuto, né?
Hã? Mandar mensagem. Passa o dia inteiro sem nenhuma.
Até na reunião está mandando mensagem aí. É.
Não passa. Ele não passa um dia sem fazer um contato, uma ligação, passa uma mensagem, etc. Tal. E passar o dia inteiro, dificilmente eles vão deixar de ter. Então você concorda que o espírito dele em relação à Nathalie é muito diferente do espírito do neto em relação à irmã? Não é verdade? É diferente. Lá o espírito mudou, já é um espírito mais assim, é de, como ele falou, de medo, de receio, né? Se ele não fizer a coisa direitinho, ela vai dar uma mijada nele, vai chamar a atenção dele, entendeu? Ele tem que andar, né? Ele liga para você quantas vezes durante o dia, filho? Mas você ainda está muito feliz que ainda liga, amém? É. Mas é diferente. É muito diferente. É muito diferente. É ou não é, Jaco? Hã? O irmão liga para você quantas vezes durante o dia? Estou botando os potos para fora aqui. Roberta, né, Roberta? E assim por diante. Mas é verdade. Muda. Você pensa que ele vai continuar com esse mesmo carinho, essa mesma atenção, essa mesma frescura, assim, a vida inteira? Meu doce de mel, meu não sei o quê, meu aquilo, tal, né? Não, vai mudar. Né? E ela tem que ter, e ele tem que ter. Tem uma consciência, ele tem que ter uma consciência. Os jovens aí que depois vão ter casamento, você tem que ter uma consciência formada, saber que isso é normal. Que isso é normal. Às vezes a mulher vai, ô, meu amor, você não está vendo que eu estou trabalhando, sua vaca? Né? Deixa eu trabalhar em paz, beleza? Não tem, tem caboclo que solta os cachorros, sabia? Aí a mulher, coitada, ela não liga mais nunca. E tem também o contrário, né? O homem que fica vigiando a mulher, 3 horas ele liga para saber onde é que você está, que dia que você está, onde você está, como é que você... Tem um homem que vigia a mulher o dia inteiro. Amém? O espírito muda. Agora eu pergunto, qual é o espírito que você tem em relação a Deus? Qual a consideração que você tem para com Deus? Você perguntou, com que espírito? Não?
Qual é o espírito que o jovem que busca Deus tem que ter?
Não é? E aí eu pergunto, eu é que pergunto, qual é a relação de amizade entre você e Deus? Qual é a relação que existe entre você e Deus? O espírito vai depender disso. Claro, é lá, ó, olha lá. É porque existe uma relação normal de namoro, né? O amor, o começo da do relacionamento, do, etc. Tudo ali, tudo é flor, entendeu? Então, o começo da carreira tem que ser diferente. Viu, Jaqueline? Então, é normal, minha filha. E, né? Claro que o ideal seria que não fosse. Mas os cuidados do mundo, a correria, a necessidade, as tribulações, etc. tal, até mesmo o relacionamento que existe entre vocês, vão machucando, vão maltratando quebrando o encanto, chegando ao ponto, às vezes, de se tornar uma coisa muito formal. Às vezes até a separação. Então aí eu pergunto: qual é a relação que existe entre você e Deus? De amizade. O que que Deus significa para você? O que que a menina significa para você? Claro que ela significa muito mais que Deus, não é não? Concorda? É verdade. Ele procura muito mais você do que Deus. Interessante que se ele começar a procurar mais Deus do que ela, ela vai reclamar. Ou não vai? Parece que não, mas reclama. Se o homem começar realmente a se envolver muito com Deus, a mulher vai reclamar. E se a mulher se envolver muito com Deus, o homem vai reclamar. Sabia que quando a pessoa se casa, ele só pode realmente dedicar a Deus 50%? Porque os outros 50% ele vai dividir com a casa dele? E aí você divide 50% com a casa, 30% lá com o seu comércio, 20% com o seu que tal. Aí o que que sobra para Deus? O que está sobrando do seu com Deus, para Deus? Então esse é o espírito que hoje existe, de um modo geral, em relação, não é só o jovem, é nós, de um modo geral, o homem, de um modo geral, em relação a Deus. Eu estou exagerando quando eu falo que o jovem e a jovem que estão namorando, você procura a jovem, o jovem, certo? O seu namorado, a sua namorada, você procura, você dedica a pessoa muito mais do que a Deus. É verdade? Amém? Então, aonde é que está o erro, então? É como se Deus chegasse para você e dissesse para você: você me ama? Qual é o relacionamento entre você e Deus? É de amor? É de respeito? É de carinho? É de consideração? É de amizade? Companheirismo. Então essa é a palavra que realmente eu queria, inclusive a pergunta dele eu aproveitei para encaixar o que eu queria dizer para vocês. O que que Deus significa para você?
Nada.
Concorda? O que que Deus significa para você? Até mesmo lá para os remanescentes. Não. É triste a gente dizer isso, né? O que, que Deus significa para você? Então você pode se relacionar com Deus. Qual o espírito que você tem? Se você se com uma pessoa que ela não significa nada para você. Então, quando surgiu o... Como é que chama? Quando surgiu o Gustavo na vida dela, preencheu um buraco, preencheu uma coisa que de um buraco ali. Preencheu. E aí ela realmente, ela até com uma certa razão, ela começa a... Ela começa a colocar a confiança dela no rapaz. Ela começa usar o rapaz como um amigo. Ela começa a usar o rapaz como um conselheiro. Ela começa a usar o rapaz como... Se ela tem um problema, ela vai comunicar o rapaz primeiro, antes de qualquer coisa. Se ela está passando um problema, ela vai comunicar o rapaz. Se ela está querendo tomar uma decisão, ela vai. Amém? Preencheu um buraco que tinha na vida dela. Esse lugar deveria ser o lugar de quem? Deveria ser o lugar de Deus, e não do Gustavo. Por quê? Porque o Gustavo não é de confiança. O Gustavo não serve para te aconselhar. O Gustavo não vai resolver os seus problemas. Amém? Ou eu estou exagerando? Assim como o Alessandro não vai o Daló, o Alessandro não vai, se a Ló preencheu o buraco com o Alessandro, ela está fadada. Se lascar. Ela está fadada a chegar um momento que ela vai sentir falta, que o buraco vai se esvaziar. A mesma coisa. Vocês concordam? Concordam? Então, Mateus e Rebeca, se vocês caírem na bobeira, no engano, de achar que você preencheu esse vazio com a Rebeca e a Rebeca com o Mateus, e o lugar que deveria ser ocupado por Deus, amém? Então, com que espírito você se relaciona com Deus? Uma vez que Deus não significa nada para você, o significa, filho? Significa? O que que Deus significa para você? Fala. E para você, filho? Nada. Ele não é sua mãe. Ele não é seu pai. Não é seu pai, né? A Débora falou assim que ela vai ter que ir lá em Mossoró, porque o pai dela de alguma forma precisa conhecer o Gustavo, né? Ela, então, o pai dela, ela tem uma consideração com o pai dela. Então ela tem um pai a quem ela considera e a quem ela acha que ele realmente ela precisa dar essa satisfação ao pai dela. Está certo? Ela não está errada, não. Amém? Eu não tô, não é apertando de tal forma que você. Não, eu tô, nós estamos. Isso é para ajudar. O que que Deus significa para você? Vocês não querem me ajudar, não? Vocês não vão falar nada, não? O que sim, o que não, o que é verdade, o que eu estou enganado. Se eu estou enganado, me explica. Porque pode ser que ele já tenha um significado para você. Pode ser que ele já tenha. Já significa alguma coisa para você. Pode ser que já tenha. Então vocês não ficam olhando para mim assim. Se eu tenho razão, eu tenho razão. Se eu não tenho, então vamos conversar. Né, Lana? Não é não? Ajuda aí. O que você acha, Raquel? Fala então. Mesmo? É mesmo? Você acha que Deus...
Eu concordo com o senhor. Eu acredito que a gente não dá o valor, né? A importância realmente que deve ser dada a Deus. Igual o senhor comentando aí do relacionamento. A pessoa se dedica no relacionamento. É. Ela faz de tudo para agradar a outra pessoa. Eu me considero uma pessoa que não faz de tudo para agradar a Deus. Porque não tem aquele valor ainda, aquela importância que deve ser dada a Deus, né? Então eu acho que eu não faço o suficiente para poder ter ele, considerar uma pessoa assim tão importante, a ponto de... Passa o dia, a gente quando está namorando, vira o dia conversando, vira a noite, todo dia a gente se dedica para dar um presente, faz uma coisa. Então assim, minha opinião, eu acredito que eu não faço o que deveria, o valor, né? Não dou o valor que deveria ser dado a Deus, não.
Então o Theo fez uma pergunta assim: qual o espírito que o jovem deve ter, né, em relação a Deus? Então você acha que o jovem nenhum tem esse espírito? Você acha que tem? Deve ter, né?
Não, acredito que sim. Deve ter sim, com certeza.
Deve ter algum jovem assim que, né, que tem. A Raquel tem toda a razão, por exemplo. O relacionamento de um com o outro, de um jovem com o outro, leva a uma busca, uma procura, tece elogios, etc. A pessoa se esforça de um lado, e o outro se esforça do outro, para juntar. Com certeza as duas forças, porque o objetivo do relacionamento normalmente é o quê? Hã? E o objetivo do relacionamento é o quê? Casamento. É casamento. Entendeu? Então um está se esforçando para o outro, o outro já está. Normalmente o rapaz, o jovem já pensa na casa, comprando um apartamento, está comprando um negócio, está comprando um lote, já conversa com a namorada, o que, que você acha, o que, que você não acha, morar aqui, morar ali, mudar daqui, mudar para lá, fazer isso, fazer aquilo, papá, tal, etc. E eles estão mexendo os pauzinhos, não é assim, Théo? Não foi assim? Você e Elane? Vocês não pensaram em outra coisa durante o tempo, né? Assim, mas agora casou, tal, arrumou, ficou ali e tal. Agora, daqui mais um dia, vocês começam de novo a trocar farpas, os dois, quando vocês começarem a entender que tem que tomar uma providência, que não pode ficar toda a vida ali, né? Porque às vezes o lugar não é o ideal, às vezes a casa não resolve mais. É assim por diante, não é verdade? e o nosso relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Está prestando atenção? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Está meio ruim? Como é que está o seu relacionamento com Deus, João Pedro? João Pedro? Você entendeu o que eu falei? Não falei. Pode falar. Negrinha, o seu relacionamento com Deus. Tá ruim? Tá? E tá bom com quem? Se o relacionamento com Deus tá ruim, com quem que ele tá bom?
Com ninguém.
Com ninguém? E o seu?
Horrível.
Com quem? Com a sua mãe, como é que tá o relacionamento seu com sua mãe? Tá bom, tá? Graças a Deus, né? Não é assim? Amém. O seu relacionamento com sua mãe, tá bom?
Tá ótimo.
Seu pai?
Amém.
Então, e o seu relacionamento com o Guilherme, com o Gabriel? Você acha que dá casamento?
É a minha esperança, né?
É.
Eu tô namorando pra isso.
É? É. Liga.
É a primeira mensagem que eu recebo.
Mano, é a primeira mensagem do dia?
É.
É mesmo?
É.
Aí você canta pra ele lá.
Não posso cantar, não.
Não, né? E o seu relacionamento com ela, como é que tá?
Com a Nathalie tá muito bom, graças a Deus.
É, né? Agora, chegando terra no pé.
É, agora com Deus mesmo tá precisando melhorar muito.
É?
Precisando conviver mais com Deus, né?
Com Deus você tem algum relacionamento com Deus?
Eu creio que sim.
É, você crê, né?
Eu creio que sim.
Você pensa?
Eu acredito que sim. Uhum. Eu creio que não é o ideal, mas eu creio que algum relacionamento eu já tenho com Deus. É.
Amém. Não dá pra ver não, mas tem, né? Amém? Você concorda, Fê? E o seu relacionamento com Deus? Tá? Aí, ó. É bom quando a pessoa entende. Entendeu? Porque o importante é ter entendido aqui. E o seu relacionamento com Deus, Fred? Lucas? Devagar. Neto? Fraco? É. Está todo mundo entendendo. Todo mundo está entendendo. Então, o relacionamento nosso com Deus. Deus, ele é para nós. Por que que a gente tem pouco de Deus? Nós aproveitamos pouco de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém. Então, por que que a gente sofre muito? Por que que a gente tem tantos problemas? Por quê? Porque o relacionamento nosso com Deus é muito ruim. É muito fraco. Sabe? Deus deveria ser para nós amigo. Amém? Ou não? Tem algum lugar na Escritura que fala que vocês já não vos chamam servos, sim, amigos? Será que Deus quer ser nosso amigo? E você é amigo de Deus? Que vergonha. Que vergonha. Mas ele deveria ser. Então aí, Ana, né? Você buscou amizade, às vezes, em tantos lugares, confiou em tantas coisas que onde você poderia esquecer o que realmente a pessoa indicada para você realmente ser amiga e nunca ter decepção seria Deus. E você perdeu. Você achou que de confiar no homem, achou de confiar no pai, achou de confiar na mãe, achou de confiar na mulher, e seja quem for. Você não fez amizade com Deus. Você não fez amizade com Deus. Você não tem Deus como amigo. O espírito que existe entre você e Deus é um espírito assim de pessoas desconhecidas. Pessoas desconhecidas, estranhas. Não tem intimidade. Você não chega para Deus e conversa com Deus realmente como uma pessoa amiga. Que você abre o coração para ela. Que você vai dizer assim: Senhor, eu vou falar para o Senhor o que eu sinto. Porque eu sei que o Senhor é meu amigo. Na hora, às vezes, do desespero, às vezes até a gente sente assim alguma coisa diferente. Na hora do desespero. Mas aí vira as costas, você... Eu lembro de uma música que a Suzane fez. Só tu podes amar a mim. Lembra de uma música assim? Como é que é a música? Hã?
Parece minha cama está.
É, quando você estiver no pau da goiaba mesmo, assim, no, na merda, aí você vai lembrar de Deus, e você vai querer a amizade de Deus. E não foi à toa que ela fez essa música, não. Não foi à toa, não.
O meu pranto, homem nenhum pode ouvir. Porque, Senhor, só tu podes amar a mim. Tu bem sabes, eu só tenho a ti.
Você acha que ela fez essa música comendo um x-salada lá no... Foi? A inspiração dessa música sairia lá numa balada, lá, sairia? Ou foi lá realmente na beira do abismo? Amém? Então, meu filho, pensa no que eu estou falando. Pensa que não estou. Deus, de repente, continua um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Lá o altar ao Deus desconhecido. Deus que não significa para você. E antes de mais nada, se nós quisermos, vocês concordam? Se nós quisermos, nós vamos ter que nos aproximarmos de Deus, fazer uma amizade com Deus, porque é a segurança do seu relacionamento, do seu casamento. A segurança não é o namorado, não é a namorada, não é, sabe, a profissão, não é nada disso, é a segurança para nós. Não é o estudo, não é a ciência, não é o que você tem, não é, Neto. É Deus. A segurança para nós é Deus. Amém? Você apoiar numa árvore, se apoiar num muro, num monte que não se abala. Num monte que não se abala. Ele é nosso amigo, tem que ser, e também nosso. Ele é também nosso. Aí, conselheiro, cada palavra que eu escrevi assim no quadro, você acha, você procura, você tem um versículo na mente aí que você sabe que ele é conselheiro? Né? Por exemplo, ele é nosso amigo, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Sabe que força que você tem? Nenhuma. Sabe o que você vale? Nada. É, ué. A gente, nós somos um vento, sabe? Um vento. Um sopro. Que às vezes sai para baixo. É, mãe. Quando sopra, já sai com a vida curta. Amém? Então eu não posso confiar na minha força. Eu não posso confiar no meu próprio entendimento, na minha força. Eu preciso ter essa consciência que o Senhor é a minha força. Senhor, não seja o que eu quero. Não seja, Deus, o que eu estou pensando. Tem misericórdia de mim. Dirija, ensina. Se o jovem tiver esse espírito, Theo. Se o jovem tiver esse espírito. Eu tenho certeza que ele vai ser um jovem adulto. Experiente, porque Deus vai ser a sua experiência. Amém? O Senhor é a minha força. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha salvação. Salvador. Ele é a minha salvação. Isso significa que o Senhor é a minha salvação. Quantas vezes nós estamos em situação? Quantas vezes nós estamos? Tá, e você colocou a sua confiança nisso, naquilo, no seu trabalho, na sua coisa que você achava. Hoje, aconteceu um fato. A menina aqui que trabalha com a Suzane, Denise. Acho que é a Denise. A Suzane estava me falando, eles estavam conversando aqui de tarde a respeito. E a Suzane conversando a respeito de Deus. E até ela aproximou, então, etc. E conversaram aí um pouco. E ela foi embora para casa. Ele. Quando foi, uma meia hora depois, ela ligou para a Suzane que o irmão dela tinha tomado 3 tiros. 3 tiros. E uma meia hora depois, ela ligou dizendo que o menino morreu. Estava aqui, ó, de tardezinha, aqui conversando. Então, qual o relacionamento? Qual é o espírito que o jovem precisa ter para com Deus? Isso, o que, que Deus significa para você? Ele é a minha salvação. tirou os meus nossos pés, tira os pés de vocês, livra vocês de quantos ambientes, livra vocês de quantas situações, já livrou vocês de tantas situações, já tirou vocês de tantas situações. Você porque não percebe. Você pode até não amar a Deus, mas Ele ama você. Amém? A sua ingratidão não leva a Deus a ser ingrato. A nossa infidelidade não leva a Deus a ser infiel. Ele é a nossa salvação. Então o nosso relacionamento para com Deus deveria ser realmente assim, um relacionamento muito, muito diferente daquele que realmente a gente tem. É com tristeza que realmente a gente chega à conclusão que Deus não significa nada para nós. Nada. Continua às vezes sendo um Deus desconhecido. E na hora, talvez na hora lá do desespero, eu vou pedir a Deus, que um Deus até que eu nem sei quem é, um Deus que eu não conheço, um Deus, eu vou pedir a Deus. É como eu fiz uma vez, né, eu Divino Espírito Santo, eu não sabia, não conhecia Deus. Aliás, eu também não conheço ainda Deus. Quando eu falo isso, o Ramiro fica até meio puto, que ele fala que se eu não, eu acabo de desanimar a igreja, né? Eu acabo desanimando a igreja, porque se nem eu, que parece que tem Deus, parece que tem Deus, digo para vocês que não tem, então você fala, então está lascado. Amém? Mas o que eu tenho de Deus, eu sinceramente, o que eu tenho de Deus, eu não considero como sendo nada ideal. Sinceramente. Desanima vocês ou não? Não, né? Acho que anima muito mais, né? Faz é animar, porque isso mostra o quê? Que eu, né? Eu quero mais, muito mais. Eu quero muito mais. Amém? Senhor, faça de conta que eu não tenho realmente nada, 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 sabe? É descer mesmo. Senhor, eu quero. Por quê? Ou não? Já chega. Então Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa força, com o nosso conselheiro. Sabe, seu amigo, pai, companheiro, né, divino companheiro do caminho, é o nosso companheiro, nosso amigo, consolador. Às vezes você está lá numa. Você está lá numa situação, Ele te consola. Você sai daquela situação animado. Ele te dá força. Alcançado. Ele é o nosso guia. Quer dizer, A gente não anda sem direção. A gente não anda perdido. Então, o que Deus significa para você? Se você dissesse uma dessas palavras, eu ia ficar satisfeito. E vocês não falaram? Nenhuma. Bem? Se vocês falassem uma, filha, você entendeu? Quer dizer que ele não é nada disso para você. Por enquanto não. Né? Porque às vezes o povo ainda fala, ah, Deus é pai, né? Deus é pai. Não é padrasto, não é pai. Deus é pai. Só que eu não conheço. Não sei que pai, né? É, eu sou um filho de uma égua que eu não sei quem é o pai. É um filho sem pai, né? Fala, ator. Quantas horas? 53? Mesmo? 9:53? Fala, ator. Levanta e fala pro povo assim, virando. Levanta e fala pro povo, realmente. É, qual passagem você separou até o Fred? Você chama? Checa. É para ler para nós. E Luiz, qual que você separou, Luiz? Então arruma. Qual que você separou? Aí.
O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, a minha fortaleza. O meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Salmo 18.
Aí ela gostar mesmo, né? Deve ser o Davi, não? Deve ser o Davi? É Salmo de Davi? Ele não inventou essas palavras, ele não foi procurar, ele falou, né? O Senhor é.
Ele começa falando assim, né? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha.
É. Ai de mim, né? Se não fosse. Aí, se você não tiver pelo menos alguma coisa em relação a Deus que faz você vamos imaginar procurar Deus, por que nós nos refugiamos? Por que nós vamos atrás? Por que nós procuramos Ele? Né? E como é uma pessoa amiga, uma pessoa conselheira, a gente sabe que você vai ali e vai ter resultado. Você sabe que vai lá e vai ter resultado. E aí, às vezes, você passa o dia inteiro angustiado, passa o dia inteiro, às vezes, chateado. Passa, às vezes, o dia inteiro, sabe, triste, magoada, revoltada. Uns buscam o refúgio, o consolo em outras coisas. Uns, às vezes, de tanta opressão, vai dormir, dorme, de tanta opressão. Sendo que a pessoa indicada para te ajudar seria o ajudador. Ele é também um ajudador? Qual outro? O cheque, Salmo 18, falando sobre isso. Aí, gente, presta atenção, você vê, se você deixar lá para a hora do desespero, será que você não vai correr o risco de não ouvir a Deus, de Deus não te ouvir? Se você deixar para a hora do desespero, não é melhor você manter uma relação de amizade com Deus? Tem uma música que fala: logo de manhã, logo de manhã, quando... Como é que é? Eu te adorarei, tentarei no mesmo escuro amor. Exato. Como é que é, Wender? Não ajuda, não, Wender? Em teus braços, logo de manhã. Que às vezes você acorda de manhã, a gente dorme pensando, acorda de manhã, às vezes pensando. Quer entender cada vez mais, quer, sabe, quer saber por que disso, por que daquilo, tal. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda as minhas palavras é o que me ama. Então vai querer saber, querer entender, senão não tem. Então não é porque você é jovem, não é porque você é jovem, porque você não vai fazer bobagem, não. É de jovem que a gente começa a fazer bobagem. É de jovem que a gente enterra a vida da gente. Está aqui: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, logo de manhã. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, etc, etc. E no fim da tarde, no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei e te darei louvor, mesmo escura noite. É o que eu estava lá no fim. Mesmo escura noite, mesmo escura noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém? É. Entra na fila. Eu falo isso para vocês. Eu tenho uma experiência mais ou menos. Eu entrava na fila do banco, do hospital, tá? Eu estava sempre com alguma coisa para mim meditar, ler, escrever. Aquele que me ama guarda as minhas... É uma maneira de você demonstrar o seu amor por Deus. Amém? Mas é assim. Fala, Filipinho. Já está na hora de nós pararmos. Quem quer falar mais? O Neto quer falar aqui. Vamos lá, Neto. Rebeca também tem um punhado ali. Tem não?
Não, você falou para ver se tinha mais um. Claro que tem muitos que falam sobre isso. Né?
É.
Aí tem aqui, ó. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte.
Aí.
Como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes.
Pois é, Davi era uma pessoa que era, Salmo Davi também deve ser. Salmo 56.
Salmo 56.
56. Então, ele falava, ele pegava os salmos, ele tinha as experiências. Ele tinha as experiências dele com Deus. E ele sabia que Deus era a pessoa que livrava ele. Ele sabia, ele não era o exército dele que livrava ele. Não era a força dele que livrava ele. Quem que livrava? Ele acreditava que era Deus. Se você começar a entender, colocar que é Deus que abençoa você, que é Deus que deu para você a namorada, se você começar a agir dessa forma, você começa a ter um relacionamento com Deus. E aí, se não for essa namorada, Deus vai tirar aquela namorada. Mas é melhor Deus tirar do que você fazer depois um mau negócio. E depois lá na frente se arrepender e ter problema. Então, mas vai tirar de uma maneira que não vai fazer tanto um quanto o outro entender. Graças a Deus, né? Que aonde eu ia amarrar minha égua, eu ia amarrar minha égua no lugar errado. Deus livrou. Mas aí a gente, sabe? Não. A gente confia. Confia. Mas se você tivesse um relacionamento bom com Deus, Deus ia te ajudar. Deus ia te ajudar. Não é melhor assim? Não é melhor assim? É muito melhor assim. Então aí, ele repete, eu quero que vocês entendam isso. Dá graças a Deus. Não, Senhor, se eu estou trabalhando aqui, eu quero que realmente seja a vontade de Deus que eu faça isso, que eu trabalhe aqui. Eu quero dar graças a Deus todos os dias. Eu quero louvar a Deus por isso. Pelo que eu estou fazendo, pela coisa que eu estou fazendo, etc. Porque se Deus de repente entender que não é ali, ele vai tirar sem machucar, sem ofender, sem magoar, né? E ele vai te ajudar, porque você coloca a sua confiança mais devagar, né? No ritmo, não precisa, só bem sobre leve, bem sobre leve. É só para poder dizer que você já passou por ali. Isso, né? Se você apertar muito, você depois não é capaz nem de ler. Amém, gente? Amém? Mas é assim. Senhor, em tudo coloca Deus na sua vida. Em tudo, na sua escola, na sua profissão, nas suas coisas. Realmente inclua Deus na sua vida. Porque se não for da vontade de Deus, ele, de repente, ele guia você para um lugar onde você vai realmente ser abençoado. Ele vai guiar você onde você vai ter a bênção. Amém? Então precisa melhorar. O que, é que nós precisamos melhorar muito? O nosso nome cumprido, a paz do céu com Deus. Nós precisamos muito melhorar o nosso relacionamento com Deus. Deus precisa ser conhecido e não desconhecido. Deus precisa ser uma pessoa que faz parte da sua vida. De tal forma que se você inclinar um pouquinho para cá, você percebe. não é por aqui. Já senti que Deus não é, que não quer. E aonde você ficar assustado, você está, Senhor, estou meio assustado, estou meio atordoado. Senhor, tem misericórdia. Você vai clamar, você vai pedir, me livra. Ele vai ser o nosso livramento. Vai ser a nossa salvação. Amém? Mais algum que gostaria de ler? Arthur.
Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará.
O que é que ele é para você?
Forte.
Hã?
Um Deus que possui força, ele é forte, poderoso.
Amém. Outro.
Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Amém. Né? E aí, lá também, aí depois fala que esse menino seria o nosso guia eternamente. E o seu reino não teria fim. Né? Outro.
Salmo 48:14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Aí. Você tem essa relação com Deus, você tem esse entendimento, essa confiança de que você precisa de Deus. Ele sempre será a pessoa indicada para dizer para você o certo ou errar. Né? Fala, Luiz.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia.
Repete.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia.
Então aí, o que acrescenta aqui?
Refúgio.
Refúgio, que mais?
Fortaleza. Socorro.
Né? Ele é o nosso. Ele é o nosso refúgio. Vou botar lá de cá. Né? Que ainda não tinha sido colocado. O que significa refúgio? Então,
um abrigo, um esconderijo, né?
Esconderijo. É assim, a hora que você não tem para onde ir, entendeu, Nath? Aquela hora que você está batendo na porta, não quer falar com ninguém, você está azeda. Já teve assim alguma vez? Já. Então aí, você está realmente precisando de se refugiar em Deus. Porque não tem nada que vai resolver, não tem nada onde você possa apoiar. Naquele momento não tem nada. Mas olha, já devia ter feito muito tempo. Não deixa chegar nesse ponto. Porque o refúgio é como se fosse, você tiver mil inimigos te perseguindo, é porque você já tem uma cambada de espíritos te perseguindo. Você está precisando de esconder E ele é o nosso refúgio. Mas não deixa de chegar nesse ponto. Se refugia antes, muito antes. Quando você vê um ou dois já te perseguindo, ele é o nosso refúgio, nosso abrigo. O que mais, Luiz?
Socorro.
Socorro.
Fortaleza.
É, fortaleza. O que é fortaleza?
É um lugar seguro, né? É um lugar.
É um lugar. Lugar seguro.
Seguro.
Tem um lugar aí que fala que ele é também um lugar seguro.
Lugar seguro.
É um lugar seguro.
Aí ele fala aqui, ó, irmão, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Amém. Então você vai esperar, esperar, ou você acha que o interessante é você, mais rápido possível, fazer o quê? Fazer o quê? Uma coisa, pedir a Deus e a buscarei. Que eu possa? É. Sabe qual foi o sucesso, muito sucesso, de uma pessoa que, Enoque? O sucesso de Enoque, ele nem morrer, ele morreu. Ele sumiu. Desapareceu. Por quê? Por quê? Pois é, você andar com Deus. Então. Amém. Deus falou conosco. Hã? Você viu, ó, o quanto realmente, gente, o quanto o mundo hoje é, tem distanciado o homem de Deus? O quanto o mundo hoje tem tornado difícil o relacionamento com Deus, do homem? Não é verdade? Mas aí é que está, aí é que está, Raquel, é, assim, o esforço, aquele que se esforça, aquele que realmente, porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço, né? Ali você, Deus percebendo o seu esforço, o seu grito, percebendo a sua vontade, a sua intenção, porque Deus sabe. E sabe, no meio de tanta dificuldade hoje, qualquer esforço sim que nós fizermos vai aparecer. Deus disse assim: haverá luz ao entardecer. Não vai ser uma luz preciosa, mas qualquer luz vai fazer diferença. Qualquer lamparina no meio de tanta escuridão vai fazer diferença. Então, o jovem aqui que quiser fazer diferença, tá bem? Precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. Né? Alguém quer dizer alguma coisa mais? Considerações. 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 Rebeca. Fala o microfone para a Rebeca.
Amém. Não tem nem o que falar depois de uma reunião dessa. É, só que a carapuça serviu. Que eu estava até animadinha quando eu cheguei. Falando assim, nossa, hoje o dia foi bom, hoje eu consegui meditar, hoje não teve nada assim muito. Mas a reunião me fez pensar muito nisso, que eu sempre tenho que querer mais de Deus, eu sempre tenho que querer conhecer mais Deus, querer ser mais amiga de Deus, querer que Deus guie a minha vida, né? Que Ele seja isso. presente.
Isso.
Porque quando a gente tem um relacionamento com a pessoa, né? Aí a gente quer que a pessoa esteja presente, uhum. né? Todos os momentos, momentos felizes, uhum. momentos tristes. E eu fiquei pensando nisso, que eu quero que Deus seja para mim essa pessoa, eu quero que Ele seja um amigo, que Ele é um consolador para mim, já me consolou várias vezes, graças a Deus. Não estou tão ruim.
É, eu falei durante a reunião, eu falei assim, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel.
É. Mas eu vou sair daqui com isso na minha mente, que eu quero mais Deus.
E bem, muito bem. E a Raquel? E o Ender?
Eu concordo que eu preciso relacionar com Deus. Eu preciso ter um relacionamento melhor com Deus. Porque eu não posso esperar, às vezes, igual você falou, Gorinha, esperar uma situação pior para mim.
Eu não posso, é um risco,
é
né,
um Wendel? Risco muito grande.
É um risco muito grande você esperar um momento de desespero para você falar para Deus: o senhor é meu amigo, mas que dia que você fez essa amizade comigo que eu não sabia? Né? Você é meu amigo? Aonde? Eu te conheço de quando? Entendeu? Apartai-vos de mim esses que não quiseram ser amigos de Deus. Nossa, é muito interessante, muito interessante. Né? Paulo, pode falar, Wendel, terminando. Não, você até ia falar, Paulo, fala. E ia falando, né? Não pega não, Paulo. Pega não.
Amém, irmão. Estava até pensando aqui.
Quem achava que o Paulo não falava?
Essa timidez que eu
tenho.
Foi
mais perto, Paulo.
Eu estava até pensando aqui, né? Essa timidez que eu tenho em relação a Deus, né? Até mesmo de falar, fazer, não sei, orar. O senhor me respondeu aqui hoje, né? Uma pessoa que é tímida com a outra é porque ela não tem um relacionamento com aquela pessoa. Então, isso respondeu a dúvida que eu estava, né? Essa pergunta que eu estava na minha cabeça. O porquê da minha timidez em relação a Deus. Porque para outras coisas eu não tenho essa timidez, uhum. eu não tenho essa vergonha. Né?
Na hora de comprar o cimento, sei
não,
lá.
Não, na hora de namorar, na hora de trabalhar lá fora.
Namora direitinho?
Não, entendeu? Então
ele já querendo ir.
Aí
ele conversa, querendo ir lá. Conversa? Pode ir lá. Amém, vamos lá. O que mais, Paulo?
Não, amém, assim, me ajudou muito. Assim, abriu os meus olhos. Eu praticamente não tenho relacionamento nenhum com Deus, né?
Quer dizer, Deus ficou lá no cabide. O dia que você precisar, você usa. Aí você usou, devolve, põe no cabide de novo. É uma coisa que está ali, se eu precisar, eu uso. Se eu não precisar, eu não uso. E não é. Deus é uma pessoa viva. Viva. A comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Amém? Todo dia o padre, todo dia precisa tomar comunhão. Só que ali é a simbologia, né? Que ali faz aquilo lá, mas aquilo não... O ideal é o que nós estamos fazendo, ou no, o que nós estamos querendo fazer. Lá é uma comunhão que não existe. Come aquele pão, mas aí nós temos que comer o pão todos os dias. Todo dia ter como comunhão com Deus. É o que o Paulo está falando, viu, Paulo? Vai mudar. Nós vamos mudar, nós vamos mudar. Se Deus quiser. Amém? Se é que você quer Deus, você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Você fala, pode até falar, Senhor, eu não sabia. O Senhor me perdoa, porque eu não sabia. Mas o Senhor tem toda a razão. Sabe, o Senhor é uma pessoa que... O Senhor sabia que o Senhor é uma pessoa que eu queria conhecer? Hã? Ajeitada. Eu queria conhecer o Senhor. O Senhor sabia que eu quero conhecer o Senhor. Eu nunca realmente procurei tanto, ou não procurei, porque eu não sabia que eu podia procurar. O Senhor me perdoa, porque... E agora... Parece que nasceu a minha vontade e eu quero te conhecer. Eu quero me aproximar do Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Eu quero me aproximar do Senhor. Não retire de mim a tua graça. Davi tinha um relacionamento tão bom com Deus. Quando ele sentia distante de Deus, ele chorava, ele clamava: não retira de mim a tua graça, não retira de mim o teu espírito. Fala comigo, Senhor. Amém. Quantas horas, Raquel? 10h23.
Então, o que o senhor comentou aí que o padre, né, todo dia toma hóstia, aí na segunda-feira aqui na oração, a visão que a Carmen teve, que o senhor tinha aquele negocinho de hóstia.
A patena é onde ele quebra a hóstia. E ali é o cálice.
Copinho, né? É um cálice.
É um cálice.
E o senhor colocava ela na boca e o senhor ficava assim, né, saboreando ela. O senhor não engolia. Ela via que depois de muito tempo o senhor engolia. E o senhor entregava pra gente, né?
Pois é.
E o senhor falava assim que, né, o dia que a gente está bem é o melhor dia pra gente pegar, né, e ler uma apostila, pegar um livro e começar a pesquisar, pega um dicionário do lado. E eu achei muito interessante que saborear Deus, né? O senhor falou, você não vai deixar para ler no dia que você está angustiado, no dia que você está oprimido, que você não vai conseguir.
Não adianta.
E parece que a gente vai sendo envolvido de uma maneira que esse relacionamento, ele vai sendo perdido, né? Porque realmente relacionamento não é chegar em Deus e descarregar os problemas em cima de Deus. Isso, ninguém ia querer namorar com uma pessoa que só chega: nossa, meu dia foi uma merda. E você só joga problema em cima de uma pessoa, né? Uhum. Ninguém quer relacionar com alguém que só vem pedir. Isso não é um relacionamento. E hoje eu vejo que esse é o meu relacionamento com Deus. Na verdade, não é um relacionamento, né? É uma pessoa enjoada que só quer algo em troca e que vai de vez em quando. E eu creio que eu perdi meu relacionamento com Deus. Eu acho que hoje eu não tenho. E foi uma oração que eu fiz antes de vir para cá, porque eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho mais relacionamento com o Senhor. Eu estava aqui, eu vim 3 horas da tarde aqui, orei e falei: Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu vou embora, porque eu acho que o Senhor não vai me responder. E fui embora, meio contrariado, comigo, não com Deus. Porque eu falei, eu não tenho, parece que, mais prazer na leitura, na oração, nas coisas que eu tinha. E eu sei que eu tinha.
Às vezes a pessoa vai orar, né? Vai orar, você olha a oração dela e ela fala: amém, Jesus. Amém, Jesus.
Tem misericórdia.
Amém, Jesus.
Aí fala umas 4, 5 palavras repetidas.
Amém, pai, pai, pai. Amém. Amém, pai. Fica só assim. Não, vai lá. A pinha atrás aí. A última. É você mesmo, pia? É. Como é que se chama?
Milena.
Milena.
Isso.
Então, essa palavra de hoje, acredito que confirmou muita coisa que eu e o Arthur vem conversando sobre realmente buscar Deus. Porque é uma palavra difícil de ouvir, que dói, né? Você ouvir que a pessoa que está do seu lado, você não pode confiar nela. Mas é a verdade, né? E acredito que se a gente entender isso, isso poupa um sofrimento na frente que pode custar a vida eterna.
Exatamente.
Então, para mim está sendo difícil, mas eu creio que eu estou esforçando, porque quando eu cheguei aqui, eu vim por causa do Arthur. Só que chega um momento que não é dele que eu preciso, mas é de Deus.
Amém.
E agora tudo lindo, namoro, né? A gente nem lembra de Deus, vai lembrar de Deus só quando está realmente no problema. Só que eu acho que é agora que a gente tem esse tempo, que é agora que a gente tem todo... a gente está na flor da idade, né? Somos jovens. E depois a gente vai ter muito mais sofrimento pela frente. É o que eu acredito.
Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jesus também falou: vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. E a noite vem para todo mundo. Amém? Neto, considerações finais, Neto. Agora finais mesmo.
Não, não tem nem muito o que falar, não. Os irmãos aí explicaram direitinho. Mas é só reforçar mesmo que realmente, como o senhor falou, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. E realmente, eu acho que é o que o senhor está encorajando a gente aqui. Realmente, vamos então nós confiar no nosso Deus, em Jesus Cristo. Porque a gente não vai achar essas características em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Eu acho que até mesmo seria uma covardia a gente, por exemplo, eu esperar isso do senhor, da Priscila, da pessoa. Porque realmente eu não sou capaz de oferecer isso para ninguém. Quem achava que eu poderia oferecer isso, desculpa, mas você está totalmente enganado. E eu acho que se a pessoa conviver comigo um pouquinho, ela vai ver que eu não consigo oferecer nada disso para ela.
Pois é.
Realmente só esse Deus, que eu considero o meu Deus, Jesus Cristo, me oferece isso. E eu vejo que, assim, realmente, não vou ser hipócrita de falar que eu não acho que eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Eu acredito que eu tenho algum relacionamento, sim. Mas que é muito longe do ideal. E o senhor falar que o senhor não acha o ideal ainda, isso... assim, para algumas pessoas pode desanimar, mas para mim me anima. Eu vejo que, assim, que se o senhor não alcançou ainda, muito menos eu teria alcançado. Então, o que cabe a mim no momento fazer? Buscar esse Deus, me aproximar desse Deus, conhecer melhor esse Deus, realmente melhorar o meu relacionamento com esse Deus. Porque a única maneira de me aproximar, é a única maneira de conhecer ele melhor e realmente me valer dessas coisas, usar essas coisas. Será que eu não vou precisar em nenhum momento de um refúgio, de um socorro, né? Tem uma coisa assim, ó, que se meus pais me abandonarem, se todos me deixarem, o Senhor não vai deixar. Por isso que eu considero ele meu pai.
E aí o Davi tinha uma confiança tão grande, né, que ele falava: não, eu tenho certeza que se eu for abandonado, o Senhor não me abandona. O Senhor não vai me deixar. Amém.
E assim, só para...
Quer contar a visão, cara? Olha lá.
Só para terminar aqui, e realmente, assim, às vezes, para eu morar sozinho em Anápolis, né? Eu tenho visto que tem muitas situações, que por mais que eu ainda tenha o senhor, tenha minha mãe, para ligar às vezes, mas maioria das situações difíceis que eu passo, eu não tenho como fazer isso. Eu não posso te ligar, eu não posso ligar para minha mãe. Eu, às vezes, até ligo e vocês não atendem. Então, realmente, se eu não aprender...
Buscar Deus, né?
Eu realmente estou...
Busquei o Senhor. Enrascado. É ir atrás, busquei o Senhor, imediatamente. Quando eu vi, busquei a Deus. E Ele me livrou de todas as minhas angústias. Não tem isso?
É.
Não tem?
Passar para a Carmen lá.
Carmen, Pela.
Só antes de contar a visão, que achei tremenda a reunião, muito boa. Graças a Deus que eu estava aqui. Quando o senhor deu o exemplo da Débora com o Gustavo, para mim foi muito bom esse exemplo, porque quando o senhor falou assim, às vezes quando você está triste, você lembra do Gustavo. Aí eu pensei, uai, primeira pessoa que eu lembro é de contar para o Bibizinho. Se eu estou triste, se eu estou doente, qualquer coisa, às vezes eu penso em falar com alguém. Você quer falar com alguém. Só que quando o senhor deu o exemplo dela e escreveu no quadro amigo, então, por que não Deus? Eu falar tudo com Deus, me tornar mais amiga dele, ter ele como meu conselheiro, o meu melhor amigo. Porque nem sempre, às vezes, o que alguém vai me falar, ou o Bibizinho, é o que Deus pensa, seria o melhor para mim. Achei muito boa, irmão, assim, para mim foi muito bom. Eu via o senhor de um lado com aqueles telefone que criança faz, que é um tipo um, com papel ou coloca copo descartável, aí amarra um fio em outro copo e fica de longe falando. Então eu via aquela coisa.
Ué, é um brinquedo, né?
É.
É, o pessoal brincava muito com ele, fala de... É, como é que chama?
Como é que fala aqui?
É, põe um cordão, né, uma coisinha, do lado do outro.
Então, eu vi aquilo, uma da coisa estava com o senhor, na boca, o senhor que falava, e a outra pessoa do outro lado, que eu não via quem era, estava no ouvido. Então, ela estava ouvindo o que o senhor falava. E o cordão era bem grande. Só que o senhor foi a pessoa segurando do outro lado, então o senhor foi puxando o fio de maneira que vocês iam aproximando, ia ficando cada vez mais perto, e a pessoa vinha andando para o lado do senhor. Quando chegou bem juntinho, aí já não precisava mais daquilo. Aí a pessoa pegava na mão do senhor e começava a ouvir da própria boca do senhor. Aí eu ouvi ela rindo e falava assim, nossa, eu não estava ouvindo isso.
Eu não estava o quê?
Ouvindo isso. O que ela estava ouvindo era totalmente diferente do que ela ouviu ali da própria boca do senhor. Ela estava enganada do que ela estava ouvindo. Ela era muito melhor ouvir da boca do senhor, porque ela ouviu corretamente. Ela podia conversar e ouvir corretamente. O que ela estava ouvindo era diferente. Ela não ouvia certo.
Entendi. Quem entendeu? Entendeu, Théo? Entendeu, Enda? Não? Neto? Entendeu?
Mocine.
Rebeca, entendeu? Assim, o que, que é? Você ouvir de quem quer que seja é uma coisa. Você ouvir de Deus é diferente. Você ouvir, você pode ouvir de mim, você pode ouvir de quem quer que seja, mas você ouvir de Deus é diferente. É diferente. Amém? Concorda? Uma palavra de Deus. Por exemplo, pode muita gente ter chegado para mim e falado coisas, etc. A pessoa já orou na minha cabeça, profetizou tudo. Nenhum teve o mesmo significado de uma palavra que um dia eu tive de Deus. Entendeu? Então, uma coisa é você ouvir aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui. Mas a hora que você, lá onde você estiver, se aproximar, ouvir uma palavra de Deus, por exemplo, o que mudou a vida de Paulo? Ele já tinha ouvido falar demais de Jesus, ouvido os apóstolos pregarem, Paulo tinha ouvido demais. Mas um dia, ele, Paulo, nossa, aí foi, daí para frente a vida dele transformou. Então, meu irmão, o que você precisa, assim, insistir, realmente Deus quer mostrar para você que é diferente. Aquele que me ama, aquele que ouve as minhas palavras. Então, uma coisa é você ouvir a gente pregar, a outra é você ir até ele e falar com Deus. Como Paulo está falando aí, como é que você vai ter um relacionamento, uma comunhão, se você não falar com ele? Entendeu, João Pedro? Você vai fazer amizade com ele de que jeito, se você não falar com ele? E Paulo muitas vezes até falou: olha, você tem dúvida que em mim Cristo fala? Quer dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço a Deus, é outra coisa, não é não? Não é outra coisa? Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço a Deus. Batei, abrisse-vos-á, buscar e acharei. Não é uma coisa superficial, não, é um negócio. O seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento bem íntimo. O fio foi encurtando até que não havia mais distância entre um e outro. Não havia mais distância entre um e outro. Que coisa boa, né? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E a reunião? Foi boa? Hã? Graças a Deus, né? E a visitantes? Fred está visitando nós hoje. Gostou da reunião, Fred? Ló? Marley? Elma? Dora, Roberta, Jaqueline, amém, né, gente? Neto, amém, Jesus. Que nós possamos aproximar do Senhor, ou estreitar o relacionamento do Senhor conosco. Que nós possamos, ó Deus, falar a mesma língua. Ter o Senhor como parte fundamental, parte importante na nossa vida. Que o Senhor seja realmente a razão do nosso viver. Que o Senhor seja não só no papel, mas na realidade o nosso guia. Que onde nós colocarmos a planta do nosso pé não seja o nosso pé, mas o pé de Deus. A mão não seja a nossa mão, mas a mão do próprio Deus. Que o Senhor encontre, Deus, lugar para morar, para ficar dentro de cada um de nós. Seja para nós um prazer, seja para nós, Deus, motivo de satisfação, de alegria. Ter a pessoa de Deus conosco, ao nosso lado, no nosso coração, o parte da nossa vida. Amém, Jesus. Nós te agradecemos. Nós realmente não somos dignos sequer de ouvir o que nós ouvimos. Não somos verdadeiramente dignos, porque no começo nós todos aqui não tínhamos a menor confiança. Não tínhamos a menor certeza de que o nosso relacionamento com o Senhor era bom. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos se ele existia ou não. Nós não sabíamos. Mas eu tenho certeza. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor se aproximou, porque nós vimos que pela visão da carne do nosso irmão, que foi o Senhor que foi se aproximando. O cordão foi diminuindo. O que fazia separação deixou de existir. Obrigado, Jesus, porque realmente, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, se o Senhor não abrir os nossos olhos, não nos fazer entender, que nós, a nossa vida depende de Deus, tudo para nós se torna seguro em Deus. Nada pode, ó Deus, ser garantido se o Senhor não estiver na direção, na graça, na proteção da nossa vida. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelos jovens, pelo que eles ouviram, pela esperança que a gente tem agora de que as suas orações irão levá-los para mais perto do Senhor. Amém. Amém. Que correr aqui, quanto mais tempo não quiser, tu me revela, olha o bem que nada virei. Tantos caminhos eu andei, de achar que sei. Eu me cansei na multidão e eu quero ficar. Quanto tempo eu perdi longe de ti.
achando que conhecia. Quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu Deus, que nada sei. Quantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei. Na multidão não quero ficar. Atravessar o mar, pela espada passar, que ilusão, no santo lugar entrar, buscando a ti, meu povo, atravessar o mar, pela espada atravessar o mar, pela espada passar, que ilusão, tudo santo lugar entrar. Quanto tempo eu perdi longe de ti, achando que conhecia ti. Quanto mais vejo que sei, tu me revelas, ó meu rei, que nada sei. Tantos caminhos eu andei, que achar que sei, eu me cansei. Não quero ficar buscando a ti, eu vou atravessar o mar, pela espada passar, de ilusão, tudo santo lugar entrar, buscando a ti, eu vou atravessar. Santo, Santo.